Comissão aprova projeto que torna obrigatório o exame para revalidar diplomas de médicos que se formam no exterior.
Ciro Nogueira cobra do governo medidas para compensar municípios do Nordeste que tiveram queda no repasse do FPM.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga o governo a realizar o exame de revalidação para médicos que se formam fora do país. Atualmente, a realização da prova depende da vontade do Poder Executivo.
A proposta precisa ainda ser analisada pelas Comissões de Relações Exteriores e de Educação. Os senadores decidiram também promover um debate sobre a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. Repórter Roberto Fragoso.
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras, Revalida, terá como objetivo verificar os conhecimentos, habilidades e competências necessárias para o exercício da medicina, de acordo com os princípios e as demandas do Sistema Único de Saúde, e será implementado pela União com a colaboração das universidades públicas e do Conselho Federal de Medicina. A prova vem sendo feita desde 2011, regulamentada por portaria interministerial. A ideia do senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, é tornar a avaliação lei para que ela seja permanente. Ele disse ainda que pode apoiar mudanças no projeto para que os médicos formados no Brasil também tenham que fazer o exame.
A gente precisa, num assunto tão sério, dar perenidade a essa medida. Nós precisamos preservar a qualidade do serviço médico oferecido à sociedade. Eu acho que o médico deve sim ser submetido a exame de ordem. Nós lidamos com o que existe mais caro, que é a vida e a saúde do ser humano. A gente precisa cobrar dos profissionais responsabilidade. E esse exame de revalidação de diploma médico acontece em todo mundo.
O relator Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, acredita que o exame nacional vai ser mais rápido que o processo de revalidação feito por universidade.
A qualificação técnica desses profissionais é fundamental para garantir a segurança sanitária da população por eles atendida. Assim, não se pode discordar do projeto de lei no tocante à necessidade de assegurar igual competência a todos os médicos que atuam no Brasil, independentemente do país onde o diploma foi expedido. Tal competência para ser aferida, no caso dos profissionais que cursaram medicina fora do país, por exame nacional especificamente elaborado para essa finalidade, padronizando os instrumentos ora existentes.
Os senadores decidiram ainda fazer uma audiência pública para tratar especificamente da vinda de médicos estrangeiros, sobretudo de Cuba, para o Brasil. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que os interesses corporativos não podem ficar acima dos da população.
E o líder do PT, senador Wellington Dias, lamentou a falta de médicos em cidades do interior e da fronteira. Ele ainda elogiou a intenção do governo de contratar médicos estrangeiros para trabalhar nesses municípios.
Ele lembrou que no Brasil há apenas 1,8 médico para cada 100 mil habitantes, média bem menor que a de países europeus e sul-americanos. Nos Estados Unidos, o índice é de 2,4 e em Cuba chega a 6,4 médicos por 100 mil habitantes.
O Wellington Dias reclamou que faltam profissionais mesmo em pequenas cidades que oferecem condições técnicas de trabalho.
A realidade é dramática. E aí nós estamos falando, são nesses municípios onde nós temos a maior incidência de mortalidade infantil, a maior incidência de mortalidade de gestante. Ou seja, são pessoas que estão morrendo com doenças que a falta de um médico é que levam a isso. Ou seja, tem as condições de cura.
E a Comissão de Educação homenageou os estudantes da Escola Municipal Cândido de Assis Queiroga, da cidade de Paulista, na Paraíba, que ganharam 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze, e ainda 6 menções honrosas na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2012.
Participaram da Olimpíada mais de 20 milhões de estudantes de todo o Brasil.
O senador Cícero Lucena, do PSDB paraibano, elogiou a professora de matemática da escola, Joanilda Alves Ferreira, e disse que a conquista dos estudantes de Paulista revela a superação de dificuldades.
Quem conseguia escapar da mortalidade infantil estava pronto e preparado para o mundo. E agora, graças a Deus, esses jovens aqui reconhecidos, fruto desse esforço seu, Joanilda, com tantos outros que possam estar lhe ajudando, é uma demonstração clara de que nós podemos renovar a nossa esperança e a nossa confiança num amanhã melhor.
E hoje foi aprovado no plenário do Senado o projeto de lei que cria 6.818 cargos para diversos órgãos do Poder Executivo. A matéria segue agora para a sanção da Presidência da República.
A criação de uma comissão especial para tratar da redução da maioridade penal foi sugerida pelo senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
Para ele, deve ser discutida a proposta que muda a Constituição e torna penalmente responsáveis pelos crimes de homicídio doloso ou de roubo seguido de morte os jovens a partir de 16 anos de idade.
O aumento no tempo da internação dos adolescentes infratores punidos com pena de reclusão é uma necessidade urgente e um clamor social. O alerta que faço é o de que devemos repensar a maioridade penal do Brasil e a imputabilidade de jovens com menos de 18 anos.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, afirmou que a visão idealizada do papel materno impede que se vejam os problemas enfrentados pelas mulheres no país.
Ele se referiu a dificuldades para cuidar da família e trabalhar ao mesmo tempo, destacando que as brasileiras já chefiam 37% dos lares no país, segundo dados de 2010. Em 2000, esse índice era de apenas 22%.
Outro problema citado pelo senador é o elevado índice de violência contra a mulher no Brasil. Ele observou que a maioria dos agressores são maridos, ex-maridos, companheiros e namorados. Suplicy ainda destacou que hoje as mulheres já denunciam mais as agressões que sofrem.
Enquanto o homem não se conscientizar de que homens e mulheres são as duas metades de um único ser e, portanto, diferentes, mas iguais ao mesmo tempo, a violência não terminará. Essa situação de violência pode ser o fim de uma era, o patriarcado, em que o homem podia fazer da mulher, da família e da sociedade o que quisesse. Esperemos que esta fase de transição não dure muito e possamos chegar ao novo equilíbrio tão desejado.
E a decisão da atriz Angelina Jolie de retirar as duas mamas para evitar o desenvolvimento do câncer foi classificada como corajosa pela senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Após um exame, a atriz verificou que tem predisposição para desenvolver a doença. A mãe dela morreu aos 56 anos de idade em decorrência do câncer de mama.
E essa posição preventiva de Angelina Jolie pode ajudar a acabar com preconceito contra as mulheres que tomam decisão idêntica, avalia Lídice da Mata, além de ser mais um estímulo para enfrentar a doença sem medo.
Câncer de mama é o principal câncer no caso da morte de mulheres em nosso país, a principal causa de câncer em nossas mulheres. E eu não posso deixar, como integrante da luta das mulheres brasileiras por acesso à saúde, por compreender que a principal forma de combater, se é possível, melhor dizendo, de enfrentar o câncer de mama é o diagnóstico precoce, que nós possamos ter a postura de Angelina Jolie como um exemplo a ser discutido, a ser pensado por todas as mulheres no mundo inteiro.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, considerou um sucesso o leilão de ontem para exploração de campos de petróleo nas regiões Norte e Nordeste.
Ele contou que foram licitados 148 blocos e que a União recebeu, a título de bônus de assinatura, cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E receberá mais, a título de participação especial em royalties, quando o petróleo estiver sendo explorado.
Para Dornelles, isso só foi possível porque os lotes foram leiloados pelo regime de concessão, no qual a empresa ganhadora da licitação explora e fica com o petróleo extraído em troca de pagamento de taxas e royalties à União.
Cumprimento a Agência Nacional do Petróleo e o governo pelo sucesso dos leilões. Lamento que durante esses 5 anos desses leilões não tenham sido realizados e faço um apelo ao governo para abandonar o regime de partilha e adotar de forma definitiva o regime de concessão, que pela sua transparência e eficácia é o mais compatível com os interesses do país.
E o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, cobrou compensação das perdas que as prefeituras tiveram com a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em decorrência de incentivos do governo para a indústria.
Segundo ele, as perdas ocorrem porque o governo insiste em conceder benefícios a partir da redução de impostos compartilhados com estados e municípios, e não dos tributos exclusivamente da União.
Somente em 2012, as perdas dos municípios foram de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E neste ano, deve alcançar cifra idêntica, disse Ciro Nogueira, que lembrou que o pagamento dos servidores públicos e a prestação de serviços essenciais à população já estão comprometidos.
O panorama se apresenta ainda mais grave em municípios muito pequenos e carentes, nos quais os repasses de FPM chegam a representar 90% do orçamento de uma prefeitura e onde a margem de contingenciamento de despesas é praticamente inexistente. De fato, se observa na maioria das prefeituras, é o crescimento vegetativo das despesas de custeio.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Ferreira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.